Muito bom dia, senhores deputados, cumprimento também os serviços de apoio à Comissão. Nesta primeira reunião está cumprido o ponto 1 da ordem de trabalhos, que era a fotografia. Vamos, portanto, iniciar de facto esta primeira reunião e começo naturalmente por desejar que esta sessão legislativa e que esta legislatura corra da melhor maneira para todos e que nesta comissão também os trabalhos se desenrolem como todos desejamos, da melhor maneira possível, com um debate franco, aberto, acalorado algumas vezes, mas necessariamente com o respeito que todos nos merecem. Eu passava, nós temos a ordem de trabalhos definida e depois do primeiro ponto, o segundo ponto da ordem de trabalhos é a apreciação e discussão de eventuais propostas para o regulamento da Comissão e o terceiro, a apreciação de eventuais propostas para o plano de atividades da Comissão para a primeira sessão legislativa. Eu sinceramente fazia-vos, se me autorizassem, fazia-vos uma proposta que era a de hoje. Enfim, quem tiver propostas a fazer sobre estes aspectos, tanto o plano de atividades como do regulamento, que possamos, enfim, ouvi-las aqui, se entenderem, e daríamos mais uma semana aos serviços para, digamos, recolher todas as informações que resultem da discussão aqui, que resulta eventualmente propostas que façam ainda durante esta semana, para tentarmos consensualizar um regulamento e um plano de atividades para serem, digamos assim, definitivamente aprovados na próxima reunião da Comissão. Parece-me que é de bom senso que assim seja, mas de qualquer modo, se me permitem, podemos começar a discussão, a apreciação e discussão destes assuntos, começando naturalmente pelo regulamento da Comissão. Quem quer? Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria só indicar que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o coordenador é o Sr. Deputado Luís Soares e a vice-coordenadora é a Sra. Deputada Joana Lima. No que diz respeito à proposta do Sr. Presidente, parece-nos bem. No entanto, o Grupo Parlamentar do PS tem sugestões para fazer, podendo fazê-las já hoje, no que diz respeito ao plano de atividades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Cristina, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, o grupo parlamentar do PSD, relativamente aqui ao regulamento, concorda com a proposta do Sr. Presidente para que daqui a uma semana se trate deste assunto. Relativamente ao plano de atividades, nós achamos também que é ainda um pouco prematuro estarmos a apreciar isto numa primeira reunião. Também sugerimos que seja esses dados ou esses contributos sejam dados daqui a uma semana, na próxima reunião. Mas, se quiserem apresentar, se o grupo parlamentar do PS fizer a questão, quiser apresentar algumas propostas, poderemos também aqui debatê-las, como é lógico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, nós, o Grupo Parlamentar do Chega também, e indica, sou eu próprio o coordenador, não é? Porque sou o único deputado efetivo, estamos também de acordo, poderemos submeter propostas para o plano de atividades até ao final desta semana e temos também propostas a fazer ao regulamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Bom dia. Pronto, em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, eu sou a coordenadora, também sou a única deputada efetiva aqui, e estamos de acordo. Nós temos algumas propostas a fazer, mas fazemos chegar entretanto e pronto, e concordamos com o adiamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, do
Muito obrigado, PCP. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Votos de bom trabalho para todos. Agora que iniciamos a nossa atividade desta comissão. O PCP não tem nada a opor relativamente àquilo que foi aqui sugerido e, nesse sentido, aguardemos, de facto, as propostas que iam de vir, naturalmente, que o PCP tem alguma apreciação a fazer relativamente a essas mesmas atividades. Avaliaremos depois. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se está a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco, se está mais algum Sr. Deputado. Não? E, portanto, eu julgo que é consensual, se me permitem, que vamos, durante esta semana, os serviços vão coligir, enviem, por favor, todas as alterações que pretendem, tanto ao regulamento como ao plano de atividades. Vamos tentar consensualizá-los e vamos, naturalmente, consensualizar e tentar chegar a um acordo para termos regulamento e plano de atividades na próxima reunião da Comissão, que será na próxima quarta-feira, também às 10 horas. O prazo para entrega, nós podemos manter até terça-feira? Até terça-feira, à 1 da tarde, a entrega das propostas. Estamos de acordo sobre isso. Entretanto, como percebem do plan, da ordem do dia, há aqui um conjunto de requerimentos do PSD. Eu não sei se o PSD tem interesse em apresentá-los um a um, ou apresenta o conjunto de requerimentos.
Senhor Presidente,
faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No, o Partido Social Democrata tem interesse em apresentar estes três primeiros requerimentos, no mesmo, como são requerimentos que foram requeridos no mesmo âmbito, devem ser debatidos e devem ser apresentados os três em conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o PSD apresentará os pontos 4, 5 e 6, ou seja, discussão e votação dos requerimentos, um solicitando a audição dos sindicatos profissionais do setor de saúde, o segundo solicitando a audição das ordens profissionais do setor de saúde e o terceiro solicitando a audição da associação do setor, das associações do setor da saúde. Certo? Pode...
Senhor Presidente, posso fazer um ponto de ordem à mesa?
Sim, sim.
Senhor Presidente, desculpe. O nosso grupo parlamentar entregou também um requerimento na segunda-feira, também nesta sequência de audição às ordens profissionais do setor da saúde. Não sei se foi distribuído e gostaria de saber se, porque é que não foi incluído na ordem de trabalhos de hoje.
Eu, sabe que tudo o que é incluído na ordem de trabalhos termina na sexta-feira. A não ser que esta Comissão entenda, por unanimidade, uma alteração à Ordem de Trabalhos. E, portanto, eu admito que possa ser incluído na Ordem de Trabalhos, apesar de ter vindo fora do tempo, que se estivermos todos de acordo, se não houver ninguém que esteja contra, é isso que diz o regulamento ainda em vigor, nós naturalmente incluiremos na Ordem de Trabalhos.
Muito obrigado.
Portanto, julgo que todos conhecem um requerimento do Chega requerendo a audição da Ordem dos Médicos Veterinários, que nós, se me permitem, alguém vota contra a admissão deste requerimento? Alguém se abstém? Portanto, foi aprovado. Portanto, passamos... Diga. Diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, no PCP, como foi resultado da votação, não se opôs à introdução deste requerimento. No entanto, quero apelar ao Sr. Presidente e a todos os deputados da Comissão que devemos garantir e assegurar a estabilidade da ordem do dia. E, nesse sentido, convém que esta aprovação deste requerimento não abra um precedente de se tornar uma prática de alteração da ordem do dia, porquanto haverá certamente dificuldade por parte de alguns grupos parlamentares em estar presente contando com uma determinada ordem do dia e ela sofre alterações, não podemos fazer votações ou discussões. E, nesse sentido, apelo ao Sr. Presidente para que tenhamos todos o respeito pela estabilidade da ordem do dia, que, aliás, é isso que o próprio Regimento defende e impõe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Terei, na maior das contas, a sua sugestão. Pode crer que sim. Vamos então entrar na discussão de que estávamos a propor-vos, que era destes três pontos, 4, 5 e 6 do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata pretende, nestes três requerimentos, ouvir aqui o setor da saúde, os sindicatos, as ordens, as associações, porque já decorreram, como sabem, 2 anos em contexto de pandemia e onde foram condicionados todos os profissionais de saúde do setor. E como já se conhece também aqui a proposta de lei do Orçamento de Estado, este é o momento certo para ouvir o setor. O objetivo é termos aqui uma visão global aqui do estado do setor da saúde, identificar quais são as questões que merecem mais atenção por parte desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me nesta primeira intervenção felicitar o Sr. Presidente e desejar os maiores sucessos na condução dos trabalhos desta Comissão e a todas as senhoras e senhores deputados também no desempenho do mandato. O Partido Socialista considera que a apresentação destes requerimentos são pertinentes. Aliás, precisamente como sustentam os requerimentos no início do mandato, é importante que possamos olhar para ele numa perspectiva da legislatura e da audição daqueles que são os parceiros que fazem parte de um setor extraordinariamente importante para o nosso país. Aliás, salientar que também o Ministério da Saúde tem feito esse trabalho de audição das associações representativas dos setores, dos profissionais de saúde e, portanto, parece-nos importante que a Assembleia da República também possa dar sequência a esse trabalho e ter a sua própria perspectiva sobre aquilo que o setor pensa sobre a saúde. Uma vez que estamos numa fase de início de discussão do Orçamento de Estado, o nosso entendimento é que, e só pode ser esse, os requerimentos do PSD pretendem que esta audição se faça imediatamente a seguir ao Orçamento de Estado. Também concordamos com isso. Na próxima semana temos já a discussão na Generalidade e, portanto, da parte do Partido Socialista, todo o apoio e o nosso voto favorável para que este diálogo permanente possa acontecer a bem daquilo que é um setor importante para o nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão quer usar da palavra, não?
Sobre os requerimentos do PSD ou para a apresentação do...
Sobre os requerimentos do PSD.
Não, estamos completamente de acordo e iremos votar favoravelmente a estes requerimentos. Então estamos perfeitamente de acordo.
Mais algum senhor deputado quer usar da palavra? Senhora deputada Joana Cordeiro, por favor.
Pronto, nós tivemos alguma preocupação com esta quantidade de entidades para ouvir neste momento do Orçamento de Estado, mas obviamente isto passando para uma fase posterior à discussão do Orçamento de Estado faz sentido, portanto estamos de acordo. Gostaríamos, no entanto, então de sugerir, depois deste requerimento do PSD, aqui na questão das associações da saúde, nós identificámos mais 5 associações que seria importante acrescentar aqui então dentro deste requerimento, como a Associação Nacional de Cuidados Continuados, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, a Apifarma, a Apormed e a Adifa, porque já que com o requerimento do PSD, portanto, a ser aprovado este requerimento, achamos que faz sentido acrescentar aqui algumas associações. Caso o PSD não se oponha. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terá que fazer os requerimentos. Muito obrigado. Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP não tem nada a acrescentar ao que já foi dito. Apenas dizer que, de facto, alguns dos requerimentos aqui apresentados têm um conjunto substancialmente significativo de entidades a ouvir e provavelmente teremos que equacionar aqui a forma e o modelo de fazer estas audições, e era nesse sentido que deixava aqui esta reflexão para que após, e evidentemente será após o orçamento, o PSD, que é o autor dos requerimentos, equaciona podermos fazer umas audições conjuntas de diversas entidades, porquanto não teremos condições para dar resposta ainda, provavelmente, nesta sessão, a tamanha número de entidades, mas provavelmente com audições conjuntas teremos capacidade de responder isto mais em tempo oportuno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que está... Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também referir que o PSD aceitou e aceita aqui o requerimento do Chega relativamente à Ordem dos Médicos Veterinários e relativamente à Iniciativa Liberal. O PSD compromete-se com os serviços a integrar estas 5 associações no nosso requerimento, se assim for possível, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal referiu aqui 5 associações do setor da saúde que não foram indexadas ao nosso requerimento. Nós, Partido Social Democrata, comprometemos a colocar essas 5 associações no nosso requerimento para fazermos isto de uma maneira mais abrangente. Se não houver...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia fazer uma proposta que era a seguinte. Como estamos a tempo, a Iniciativa Liberal faz a proposta, faz os requerimentos, e na próxima reunião da Comissão de hoje a uma semana aprovamos os requerimentos, com certeza, se estiver de acordo, no julgo que
não haverá problema. Mas nós não podemos fazer aqui um requerimento oral, e se o PSD está de acordo se compromete a acrescentar as associações, fazemos aqui o requerimento oral e estamos de acordo e agradecemos ao PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Luís Santos, que pediu a palavra? Ah, não pediu, ninguém pediu. Portanto, há aqui também outra questão. Há os 3 requerimentos para votarmos e o PSD dispôs a acrescentar Faz favor, Sr. Deputado.
Eu penso que a senhora deputada da Iniciativa Liberal sugeriu que fosse transformar o pedido num requerimento oral. Ora, podemos votar os requerimentos do PSD, que constam e que estão, e o requerimento oral da Iniciativa Liberal, se ninguém... Aí já não implica estar a juntar, não estar a juntar, mas a metodologia são os partidos proponentes que escolhem. Mas para simplificar a condução dos trabalhos, não sei, Sr. Presidente, é uma sugestão que faço.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua sugestão, que está aceita, obviamente. Portanto, passamos à votação do ponto 4, discussão e votação do requerimento do PSD, solicitando a audição dos sindicatos profissionais de saúde, do setor da saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5, solicitando a audição de ordens profissionais do setor da saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Solicitando a audição de associações do setor da saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos terminar estes dois pontos e depois passamos à votação do vosso requerimento e do requerimento do Chega, se estiverem de acordo. Ponto 7 da Ordem de Trabalhos. Discussão e votação do requerimento do PSD solicitando a audição urgente da Liga Portuguesa de Bombeiros. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Guilherme Almeida.
Este requerimento tem a ver com o aumento dos preços dos combustíveis, que está a ter um enorme impacto no orçamento das corporações de bombeiros e, segundo as declarações do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, as corporações estão na iminência de poder deixar prestar o pagamento aos fornecedores e pôr em causa também, nomeadamente, esta função de assistência às populações. Penso que este é um assunto conhecido e, de acordo com as declarações que o Sr. Presidente da Liga fez e das demarches que tem feito junto do Governo, nomeadamente reuniões com a Sra. Secretária de Estado da Saúde e da Administração Interna, tem colocado um conjunto de propostas que não têm recebido as respectivas respostas. E nesse sentido, eu penso que este é um problema que todos conhecemos, e o problema é tão simples como estarem a aplicar tabelas de 2012 a um preço de 0,51 o quilómetro, e sabemos que, naturalmente, desde 2012 até 2022, há 10 anos, naturalmente subiram todos os custos, os salários, o gasóleo, o preço dos carros, a manutenção, e isto era um problema antigo, com esta situação que vivemos por causa da guerra, obviamente que está muito agravada. E por isso acho que é urgente ouvirmos o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros sobre este assunto. Para além deste assunto, ainda há um complementar, que é as ambulâncias do INEM que estão sediadas nos bombeiros voluntários, que naturalmente estão a ter um prejuízo imenso por cada ambulância que tem da sua responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Eu não sei se alguns senhores deputados... Faz favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria quase que fazer uma declaração de interesses em nome do Grupo Parlamentar. Nós não nos vamos opor, naturalmente, à audição do Presidente da Liga dos Bombeiros. Mas também é bom ter em conta, e compreendemos, aliás, até não só pela importância de que o tema se reveste, mas também do ponto de vista daquilo que é o papel que a Comissão de Saúde pode ter para os partidos da oposição, a chamada de instituições aqui ao nosso trabalho. Mas também é bom ter em conta que muitas destas audições podem perder o efeito útil quando todos nós sabemos, por aquilo que tem sido trazido a público, que no quadro daquilo que são as competências do Governo, e como o Sr. Deputado bem o disse, tem havido conversações entre a Liga de Bombeiros e a tutela. E, portanto, não obstaculizando naturalmente a chamada da Liga de Bombeiros e o Sr. Presidente da Liga, o apelo que deixo a todas as senhoras e senhores deputados, não querendo naturalmente cortar aquilo que são os direitos de cada um dos deputados e cada um dos grupos parlamentares, é que o Parlamento possa, de forma quase que racional, definir no quadro daquilo que são as suas responsabilidades de fiscalização do Governo, aqueles que são os temas efetivamente prioritários, e dentro daqueles que são os temas prioritários procurar perceber qual é o quadro de atuação que o Governo tem sido, porque o que pode bem suceder neste caso, como noutros, é quando o Sr. Presidente da Liga aqui for chamado, já o assunto esteja em resolução ou resolvido, porque de facto aquilo que são as notícias que têm vindo a público, não só por parte do Governo, mas também da Liga de Bombeiros, é que este assunto é um assunto que está em cima da mesa, com metodologia de trabalho definida, e em vias da sua resolução. Mas, Sr. Presidente, da parte do Partido Socialista, não queremos naturalmente obstar a que esta audição se possa fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Santos. Luís Soares, peço desculpa. Deputado Pedro dos Santos Frazão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Chega acha também que é de toda a pertinência esta audição e está também muito preocupado com a crise energética que subjuga vários setores em Portugal e também, obviamente, o setor da saúde. Não nos obstaremos e iremos votar a favor deste requerimento. Temos algumas dúvidas se, de facto, estará sob a tutela desta Comissão ou sob a tutela da Administração Interna, mas iremos votar favoravelmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado quer usar da palavra? Passamos então à votação deste ponto 7, o requerimento do PSD solicitando a audição urgente da Liga Portuguesa de Bombeiros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8, solicitando a audição de especialistas sobre as medidas de mitigação do contágio e combate à Covid-19. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Aquilo que este requerimento tem por base é um momento em que, de facto, muitos países europeus estão a aliviar um conjunto de restrições associadas à pandemia Covid-19. E sendo Portugal dos países com taxas de vacinação mais elevadas, manifestamos aqui a nossa preocupação em compreender, face à ausência de posições claras da parte da Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Saúde e do Governo, sobre aquilo que são os próximos passos da gestão da pandemia Covid-19 no nosso país. De facto, vemos com preocupação que pessoas com mais de 70 anos tenham feito a dose de reforço há mais de 5 meses e que ainda não tenha sido discutida a questão da quarta dose para estas pessoas, como está a avançar noutros países, e em particular a questão da utilização obrigatória de máscaras. Aquilo que vai em linha com a posição de muitos especialistas, ainda hoje o professor Dr. Henrique Barros, que é insuspeito de ser citado pelo Partido Social Democrata, deixou muito claro que, por exemplo, no contexto escolar, que os benefícios são ultrapassados pelos prejuízos da utilização de máscara no contexto escolar e, portanto, procedendo a um prejuízo do processo educativo. E entendemos que, mais do que uma decisão política, esta é uma decisão técnica e o Governo tem assente a sua posição naquilo que são as posições, as opiniões de base científica dos peritos do chamado grupo do Infarmed, do grupo de epidemiologia da Direção-Geral da Saúde. Nós entendíamos que o Governo deveria ter tido o cuidado de, antes do início do novo período escolar, nas escolas que ainda funcionam com os três períodos, tivesse havido uma informação que permitisse uma organização dos serviços. Neste momento, esta situação está a gerar uma enorme convulsão na comunidade educativa, sendo certo, e também reconhecemos, que há contextos onde a utilização de máscara obrigatória continuará, nomeadamente dentro dos estabelecimentos de saúde. Ninguém espera o levantamento da obrigatoriedade de máscara em contexto de hospitais e centros de saúde, por exemplo. E, portanto, perante esta complexidade da situação técnica e a necessidade de haver clareza da parte da posição do Governo sobre esta matéria, até porque há um conjunto de iniciativas que vão no sentido deste Parlamento se pronunciar no sentido de terminar a obrigatoriedade, entendemos que é a atitude responsável de chamarmos esta comissão com caráter de urgência, e isso significa, antes do início da discussão do orçamento, aquilo que é a posição, para ouvirmos a posição dos especialistas, até porque o secretário de Estado adjunto da Saúde, Lacerda Salles, disse hoje que só daqui a 2 semanas vai haver uma pronúncia da parte do Governo. Entendemos nós que o Parlamento deve ouvir os especialistas antes dessa pronúncia. Uma vez que a discussão do orçamento se inicia na próxima sexta-feira, deve esta audição decorrer antes dessa data. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria António Almeida Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No que diz respeito a este requerimento do PSD, nós de facto percebemos, e ainda bem que o Sr. Deputado reiterou, penso eu que foi o Sr. Coordenador do PSD, que afirmou que de facto devem ser os especialistas a indicar pelo menos as decisões, porque se baseiam obviamente em evidência científica, são questões muito técnicas, muito específicas, e portanto fico satisfeita por ter reiterado essa posição do PSD, que nós devemos estar atentos às posições dos especialistas e depois obviamente que teremos que estar atentos às decisões que forem tomadas. No entanto, eu queria lembrar que a situação de alerta em Portugal foi prorrogada até ao dia 22 de abril, portanto até daqui a 2 dias, por uma resolução do Conselho de Ministros de 14 de abril, e isto não foi por acaso. Existe um critério que foi definido, que tem a ver com a mortalidade, e de facto a mortalidade por 1 milhão de habitantes não baixou até aos 20, que foi o critério que foi definido para que se pudesse alterar a situação de alerta. Infelizmente, em Portugal ainda estávamos, não estou em erro, há uns dias em 27 mortes por 1 milhão de habitantes. E de modo que existe uma série de critérios que definem estas medidas, que são muito restritivas da nossa liberdade, da nossa maneira de estar, que se prendem com questões que muitas vezes nós não conseguimos entender, nomeadamente algumas que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite acabou de dizer, e de facto a comunidade científica também não é unânime, E o que eu apelava aos senhores deputados proponentes é o seguinte: nós sabemos que vai haver uma reavaliação já no próximo Conselho de Ministros e, portanto, talvez fosse mais prudente, até porque aqui o requerimento diz: solicito o agendamento tão breve quanto possível, e hoje já falam em urgência. Nós todos sabemos que não é muito fácil contactar todas aquelas entidades que tanto eu como o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite conhecemos, porque estivemos sempre presentes na reunião do Infarmed, até porque essa reunião era patrocinada pelo Sr. Presidente da República, a criar condições aqui no Parlamento numa semana para ouvirmos aquele conjunto de entidades. Quer dizer, é quase, porque eram de facto muitas, mas não nos opondo, obviamente, porque nós também queremos saber quais são as medidas de mitigação do contágio, obviamente nós estamos interessados nisso, ponderar o seguinte: estamos em dia 20, para a semana é o único dia antes do orçamento que temos livre. Não me parece muito razoável que possamos organizar-nos no sentido de conseguir a audição de tantos especialistas para a semana. Havendo já agendada uma reavaliação no próximo Conselho de Ministros, talvez fosse mais prudente e mais razoável podermos esperar pela reavaliação. Porque senão já estou como o que diz respeito a outros requerimentos, poderá ser extemporâneo. Portanto, ponho à consideração dos proponentes deste requerimento, de facto, esta questão que é complexa, como o Sr. Deputado disse, e a complexidade também nos deve fazer ponderar alguma cautela no que seja estar a convocar vários especialistas nesta área para estarem aqui presentes no Parlamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Santos Frazão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, a minha opinião e a opinião do Partido Chega é que, de facto, de todos os requerimentos apresentados hoje nesta comissão, até o nosso próprio requerimento, este é o mais pertinente de todos e é aquele que deve ser dado, de facto, a maior urgência e a maior celeridade para ouvir os especialistas, e nesse facto estou de acordo com o requerimento do PSD. Aliás, até saúdo a aparente mudança de posição do PSD, porque a semana passada a nossa declaração política no plenário do nosso líder de bancada, Pedro Pinto, foi exatamente sobre este tema, sobre o tema da utilização das máscaras nas escolas, se bem se recordarão, e no plenário a intervenção que foi feita pelo PSD não pareceu ir muito neste sentido, mas saúdo essa mudança de opinião. Dizer que parece que para a senhora deputada Antónia Almeida Santos fala da mortalidade, mas parece que a mortalidade só é importante para as escolas. A mortalidade não é importante nem para quando os mesmos jovens vão às discotecas, ou quando os mesmos jovens estão no recreio, ou quando os mesmos jovens estão nas atividades extracurriculares, etc, etc. E depois também a hierarquia política em Portugal andou a prometer a todos os portugueses que a grande vacinação, e Portugal, graças ao Serviço Nacional de Saúde, de facto tem uma das maiores taxas de vacinação da Europa, mas andaram a prometer aos portugueses que a consequência desse bom desempenho da vacinação seria o alívio das medidas de contenção, nomeadamente das máscaras, nomeadamente nas escolas. Eu estou aqui a falar, não estou a falar só como deputado, mas estou a falar também como pai. Sou pai de uma família numerosa, todos os meus filhos são menores e todos eles estão subjugados às máscaras, e parece-me absolutamente hipócrita que nós estejamos aqui neste Parlamento e andemos nos corredores sem máscara e tínhamos acabado de tirar uma fotografia de família, todos sem máscara, e o Governo esteja a continuar a subjugar as nossas crianças às máscaras. Portanto, é preciso, sim senhor, ouvir os especialistas. Não se pode também fazer o cherry picking que se quer fazer das fontes bibliográficas ou dos especialistas, porque o Governo diz que temos que ouvir os especialistas e a informação dos especialistas é que conta, mas depois escolhe aqueles especialistas que quer ouvir. Portanto, não pode ser assim, porque se há muitos especialistas socialistas que, não sei se recorda que a doutora Graça Freitas, quando todos nós, até no nosso partido, estávamos a dizer, eu próprio fui das primeiras pessoas a dizer que todas as pessoas deviam andar de máscara na rua, a doutora Graça Freitas andava a dizer que as máscaras davam uma falsa sensação de segurança. Portanto, quando as máscaras eram precisas, não quiseram dizer à população para usar máscara porque não existiam máscaras em Portugal. Agora que as máscaras aparentemente já não são precisas, de facto, estamos a obrigar as nossas crianças a usar máscara. E, portanto, de todos os requerimentos que foram apresentados aqui hoje, parece-nos que este é o mais urgente e é aquele que deve ser dado prioridade e, de facto, deve ser auscultado dos especialistas antes da discussão do Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Cordeiro, por favor.
Pois, é verdade, nós também achamos que dentro dos requerimentos todos este é um requerimento bastante urgente, porque de facto este tema das máscaras, e de facto eu não posso deixar aqui de concordar, de facto o Governo ouve os especialistas que dá jeito a ouvir, porque ainda ontem o professor Henrique Barros, do Conselho Nacional de Saúde, disse que insistir na questão das máscaras na escola cada vez faz menos sentido. Portanto, obviamente, isto é um tema muito importante para nós. Nós, como sabem, já apresentámos uma proposta de alteração à lei para que terminem as máscaras. Eu percebo a questão da deputada Maria Antónia Almeida Santos, aqui a questão de se poder decidir e, de facto, haver aqui um timing que é complicado. Agora, também acredito que o Partido Socialista já tenha mais informações sobre o que é que vai sair da reunião do Conselho de Ministros, que provavelmente nós não temos, e nós não nos oporíamos a que, obviamente, por uma questão de timing, que parece-me complicado que consigamos agendar com urgência, e também falo de ver aqui que o deputado Ricardo Batista Leite falou numa questão de urgência quando não era bem isso que estava escrito no requerimento, era agendar algures, mas de facto isto é um tema bastante urgente e nós acompanhamos efetivamente, mas a questão dos timings está complicado, portanto eu aqui devolvo um bocadinho a pergunta ao Partido Socialista, que já são capazes de ter mais informação sobre o que é que vai acontecer às máscaras e principalmente no contexto escolar, que, como sabem, pronto, é um tema extremamente importante para nós. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o PCP não tem nada a opor relativamente à audição, seja feita antes ou depois do orçamento. No entanto, foi feita aqui uma proposta por parte do Grupo Parlamentar do PS, que importava ouvir qual é a posição do PSD relativamente à mesma e depois pronunciaremos-nos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria dizer o seguinte. Quando nós, eu penso que o Sr. Deputado Pedro Frazão, ao dar como exemplo a nossa fotografia sem máscara, foi um mau exemplo. Como sabe, nós tirámos de acordo, quem não quisesse tirar, não tirava, porque obviamente também está na responsabilidade de cada um, proteger-se. Pronto. Seja como for, não vamos misturar assuntos. O Sr. Deputado deu um exemplo até para falar nisso, que foi a nossa fotografia do grupo da comissão, e sinceramente eu não deixo passar em claro, na parte que me diz respeito pelo menos, que quando nós tirámos a máscara estávamos todos virados para a frente e, portanto, perfeitamente conscientes num local com ventilação, porque estávamos... Sr. Deputado, não me interrompa se não se importa. O Sr. Deputado terá a oportunidade de depois rebater o que eu estou a dizer. Eu estou só a comentar aquilo que o Sr. Deputado comentou e, portanto, estou no meu direito, se não se importa, não me interrompa. O que eu queria dizer é que, de facto, estamos todos conscientes do risco que corremos. No que diz respeito, somos adultos, conscientes, já estamos a viver esta situação há 2 anos, não sei se será assim tão comparável com outras situações que foram aqui citadas. Senhor Presidente, eu só queria reiterar a questão que, embora não tenhamos mais informação relativamente ao uso das máscaras ou deixar de haver máscaras, sabemos que a situação de alerta foi prorrogada até dia 22. Amanhã haverá um Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros costuma ser à quinta-feira. Eu não conheço qual é a agenda do Conselho de Ministros, mas sei e sabemos por indicação do Sr. Secretário de Estado da Saúde, que o disse publicamente, que a situação vai ser reavaliada no próximo Conselho de Ministros. Portanto, o que eu me parece razoável é que possamos aguardar. Se os senhores deputados fazem questão de votar hoje este requerimento, muito bem, já disse, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não só porá, mas terão a nossa abstenção. Quanto à organização dos especialistas, olha, é uma situação que já não me compete a mim, mas sim ao Sr. Presidente, à mesa e à Comissão tratar da organização desse agendamento. Portanto, não nos opondo, acharíamos razoável que assim fosse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, comentar só rapidamente que a utilização de máscara continua a ser obrigatória em espaços fechados e, portanto, se há circulação de deputados nesta Assembleia sem máscara, que não estão a cumprir, não estão a cumprir com aquilo que é a recomendação, quando deixar de ser obrigatório, cada um fará como entender. Eu sou defensor, pessoalmente, do caminho da responsabilidade individual. Agora, também sou um defensor de que a Direção-Geral de Saúde é a autoridade máxima de saúde em Portugal e as recomendações são para cumprir. E, nesse sentido, aquilo que foi dito pelo Partido Chega é que houve uma mudança de posição do Partido Social Democrata face à nossa intervenção na última sessão plenária, que é uma falsidade e uma vivência de uma realidade paralela que não corresponde à realidade. O PSD anunciou, precisamente, na intervenção feita na sessão plenária, que iria apresentar o requerimento nos moldes que estamos a apresentar hoje nesta comissão para ouvir os especialistas e, portanto, agradecemos a concordância do Partido Chega sobre esta matéria e entendemos que é este o caminho a seguir. Nós não vamos ao sabor do vento, nós temos uma posição muito clara desde o início sobre estas matérias técnicas e partilhamos aquilo que é uma preocupação que foi levantada e aí sim tem a nossa concordância das inconsistências de certas posições, porque aquilo que se passa hoje em Portugal, em qualquer estabelecimento de diversão noturna, vis-à-vis aquilo que se passa neste momento nas nossas escolas, é absolutamente incompreensível com o prejuízo que a utilização de máscara tem no processo educativo, com a taxa de vacinação que temos, razão pela qual, perante posições de peritos tão respeitados como o professor Henrique Barros, entre outros, esta matéria tem que ser discutida. E, portanto, daí que sim, face à ausência de posição antes do início da atividade escolar, indo ao encontro daquilo que disse a senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, é evidente que há aqui uma maior urgência neste momento. Agora, também quero deixar muito claro a posição do PSD, não vai no sentido daquilo que foi dito pela senhora deputada da IEL, de terminar as máscaras. A questão aqui que está em discussão da nossa parte é o fim da obrigatoriedade da utilização de máscaras. A máscara continua a ser um instrumento de mitigação de transmissão da Covid-19. O que nós defendemos, se for esse o entendimento dos especialistas, é caminharmos no sentido da responsabilidade individual, ou seja, qualquer pessoa que tenha tido um contacto de risco, qualquer pessoa que tenha qualquer sintomatologia, a utilização de máscara é um ato de responsabilidade individual e de respeito para com as pessoas com quem convive, e nesse sentido, é muito diferente do que terminar por completo a utilização de máscaras. E, portanto, terminando com aquilo que dizia a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, permite-me tentar ir encontrá-la a meio do ponto, se me permite. E aqui a proposta do PSD seria que, uma vez que há uma informação que em Conselho de Ministros esta matéria poderá ser discutida, mas também porque temos uma limitação, que se não for aprovado nesta reunião, não conseguiremos discutir esta matéria antes da discussão do Orçamento de Estado, empurrando isto inaceitavelmente para o mês de junho. A minha proposta seria votarmos o requerimento, se for aprovado, chamar as entidades, mas se porventura o Governo anunciar o fim da obrigatoriedade em contexto escolar, da nossa parte, não teremos qualquer problema em deixar cair a audição com caráter de urgência, deixando depois para a seguir ao Orçamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor.
Obrigada. Eu queria só responder ao deputado Ricardo Batista Leite. A proposta tem a ver com o fim da obrigatoriedade da máscara. Obviamente defendemos a liberdade individual, quem quiser continuar a usar máscara pode continuar, e a nossa proposta também fala em manter as máscaras em contextos de lares de idosos e em cuidados de saúde. Portanto, só para esclarecer aqui este ponto. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só, em primeiro lugar, de facto, pedir para apresentar as minhas desculpas à deputada Maria Antónia Almeida Santos por tê-la interrompido, não voltarei a fazer. Mas, de facto, houve aqui colegas seus da sua bancada que também o fizeram quando eu estava a intervir. De todo modo, quando a senhora deputada não quis deixar passar em branco o exemplo que eu dei, porque, de facto, lhe tocou e porque, de facto, percebe que tinha alguma pertinência a ser dado. E quando a senhora deputada falou que nós estávamos todos virados para a frente num sítio bastante arejado, fez-me lembrar a doutora Graça Freitas, que disse, quando veio explicar publicamente, que os autocarros e os... Senhor Presidente, posso continuar?
Faz favor, senhor.
Muito obrigado.
Faz favor, senhor deputado.
Lembrou-me a doutora Graça Freitas, quando veio publicamente a explicar que os autocarros e os comboios e os demais meios de transporte terrestre tinham diminuição da sua capacidade, mas que os aviões não precisavam ter diminuição de capacidade porque as pessoas estavam todas viradas para a frente e tinham ar-condicionado. Fez-me lembrar exatamente essa explicação altamente científica, que com certeza deve ter sido baseada em grandes especialistas e em grandes referências bibliográficas, mas que foram falhados de mostrar esses especialistas e essas referências bibliográficas para essa explicação. Mas, senhora deputada, os alunos também estão virados para a frente na sala de aula, até estão separados. Olhe, na escola onde andam os meus alunos, as carteiras até são individuais, cada aluno está na sua carteira. E mais, os professores fazem honras de manter as janelas abertas e as portas das salas abertas para arejar a sala. Portanto, esse argumento cai completamente pela base de estarmos virados para a frente ou não estarmos virados para a frente. É completamente descabido, senhora deputada, peço desculpa. E o exemplo que eu dei, esse sim, é bastante pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria Antónia Almeida Santos.
Presidente, eu não vou eternizar este debate, mas há uma coisa que o Sr. Deputado Pedro Frazão não pode fazer. Eu estou a falar da situação de vários adultos hoje para tirar uma fotografia. E o Sr. Deputado extrapola este exemplo para o contexto escolar de menores numa sala de aula. Sr. Presidente, desculpa, a única coisa que eu quero dizer é que não é comparável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Lamento. Desculpe, Sr. Presidente, mas tenho que responder. A senhora deputada, não sei se consulta...
Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado. Pedro dos Santos Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As crianças que estão na escola também têm adultos responsáveis que autorizam ou não autorizam a utilização das máscaras nas escolas e, portanto, além disso, do ponto de vista epidemiológico, a senhora deputada saberá com certeza onde é que é mais gravoso, onde é que existe mais mortalidade e onde é que existe maior disseminação da doença da Covid-19. Não é com certeza nas escolas nem nas idades pré-escolares. Portanto, está desenquadrado. Se nós temos liberdade de usar ou não a máscara em determinadas situações, então as crianças também o terão, e se não podem decidir por não serem adultas, decidirá o adulto responsável, o encarregado de educação, o tutor ou quem estiver responsável por essa criança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Teremos com certeza aqui muitas horas para discutir esses e outros assuntos e vamos tratar desses assuntos. Temos aqui, como estava... Vamos votar. Quem vota, portanto, houve uma retificação na proposta feita pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, em função da decisão do Conselho de Ministros, certo?
Sr. Presidente, é um compromisso do PSD, altera o requerimento,
Os compromissos cumprem-se. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Temos, portanto, aqui também dois requerimentos. Um requerimento do Chega para audição da Ordem dos Médicos Veterinários e o requerimento da Iniciativa Liberal para a audição da Associação Nacional de Cuidados Continuados, da Associação Nacional de Cuidados Paliativos, da Apifarma, da Pormed e da ADIF. para defender o seu requerimento. Sr. Deputado Pedro Santos Frazão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os deputados desta Comissão por terem, de facto, acedido à introdução deste nosso requerimento nesta ordem de trabalhos. A audição do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários parece-nos que se reveste de uma enorme importância. Talvez deva começar por fazer aqui uma pequena declaração de interesse. Eu próprio sou médico veterinário de formação base, mas este requerimento não tem qualquer caráter corporativista ou de classe, porque também a própria Sra. Ministra Marta Temido tem requerido a audição do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários nas várias audições que tem feito com os senhores bastonários da área da saúde. E, de facto, o médico veterinário, enquanto profissional de saúde, tem um papel muito importante na saúde pública, na erradicação de várias zoonoses que podem acometer a espécie humana. Também vemos agora pelo surgimento da pandemia da Covid-19 que, de facto, todos os estudos indicam que teve também uma origem animal. O médico veterinário, não só privado, mas também os médicos veterinários municipais e os inspectores sanitários, que são essenciais na nossa segurança alimentar e que estão sob a alçada da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, desempenham também um papel muito importante na área da saúde humana e também não só na saúde humana, mas também no conceito da One Health, portanto de uma só saúde, que é um conceito que está cada vez mais a se ingrar, não só em Portugal, mas também na Europa, portanto um conceito que tem uma visão sobre a saúde humana integrada com a saúde animal e com a saúde ambiental e, portanto, parece-nos que é da mais elevada pertinência chamar cá o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado pretende não? Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o Partido Comunista. Aprovado este requerimento. Temos agora o requerimento da Iniciativa Liberal. Se a senhora deputada Joana Cordeiro fizer o favor de defender este requerimento, por favor.
Sim, pronto, eu confesso, pronto, como isto é tudo um bocadinho novo, estes formalismos dos termos do requerimento. Aqui a questão e o ponto era, sendo aprovado este requerimento do PSD, faz sentido, na nossa opinião, acrescentar aqui estas 5 associações. Ou seja, não seria um requerimento à parte para ser uma audição no outro dia, seria dentro da mesma audição, ou no mesmo dia, no mesmo dia de audições, na mesma ordem de trabalhos por parte do PSD, aqui acrescentar estas 5 associações, que creio que o PSD não se opõe, está de acordo, e era este o ponto.
Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém quer usar a palavra? Não? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora, se me permitem, ao ponto 9 da Ordem de Trabalhos, que é a distribuição e nomeação do deputado relator do parecer relativo à proposta de lei número 415, primeira do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. É um parecer que tem que ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças até 27 de Abril, e o senhor deputado relator deve ser indicado pelo Grupo Parlamentar do PS, faça um favor.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Joana Lima.
A Sra. Deputada Joana Lima será a Sra. Deputada relatora e, portanto, temos que aprovar isto na próxima quarta-feira, portanto, fará parte da ordem de trabalhos. Se me permitem, tenho dois assuntos. Um assunto é um projeto de voto do Chega, que foi admitido no dia 18/4 para baixar à Comissão. Se for aprovado, será discutido na próxima reunião, que é de louvor no âmbito do Dia Mundial da Saúde a todos os profissionais de saúde em Portugal. Será discutido na próxima reunião, na próxima quarta-feira. Se não houver nenhuma oposição, naturalmente, a este projeto de voto de louvor. Muito obrigado. Acontece o seguinte, se me permitem também. Como se aperceberam hoje da reunião, e ainda não é nada, porque vem aí carga a sério, não é, nesta comissão, como é habitual. Eu ia pedir que houvesse na próxima semana uma reunião de mesa e coordenadores, porque nós temos, eu não quero que os trabalhos da comissão decididos num determinado dia, passado 6 meses ainda estamos a tratar de assuntos que foram decididos há 6 meses atrás. E, portanto, a comissão vai ter que se desdobrar, vai ter que trabalhar em 2 dias por semana, possivelmente. Mas, de qualquer modo, esses e outros assuntos eu guardaria para o final da reunião da próxima semana, de mesa e coordenadores, porque não está cá o Bloco de Esquerda, e, portanto, tem que ser avisado da reunião, para nós tomarmos decisões sobre estes e outros assuntos que entenderem pertinentes decidir. Porque só em termos de audições, como verificaram hoje, para além da Ordem dos Médicos Veterinários, da Associação Nacional de Cuidados Continuados, da Associação Nacional de Cuidados Paliativos, da Apifarma, da Apormed, da Adifa, desculpem-me só para eu vos lembrar, da Federação Nacional dos Médicos, Sindicato Independente dos Médicos, Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Enfermeiros, Sindicato dos Enfermeiros, Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Sindicato, Sindicatos Técnicos Superiores, Sindicato, 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 Ordem dos Médicos, Ordem dos Médicos Cientistas, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos Farmacêuticos, Ordem dos Psicólogos, Ordem dos Nutricionistas, Associação Portuguesa de Hospitalização, Associação, União das Misericórdias, Confederação. Esta comissão, em tempo útil, não dará resposta nos próximos 6 meses a estas audições, se nós não nos soubermos organizar naturalmente, porque queremos que estas audições, sejam bem feitas, sejam feitas como devem ser, e, portanto, na reunião de mesa e coordenadores, nós vamos tomar a decisão da melhor forma de abordar este assunto para que esta comissão possa funcionar de forma proficiente. Muito obrigado pela vossa colaboração. Continuação de bons trabalhos parlamentares. Muito obrigado.
Como é óbvio. Opa, eu pus a fotografia no princípio.